Olá, seres pensantes. Estamos hoje com a primeira edição do Sêneca no Boteco. Estamos hoje para discutir o tema distinção entre liberdade civil e liberdade moral.
Bom, para justamente trazer essa temática da distinção entre liberdade civil e moral segundo Sêneca, a gente analisa o artigo Liberdade e Escravidão no Pensamento Estoico Romano, de Fábio Jolie, da Universidade Federal de Ouro Preto. Nesse artigo, ele faz uma análise da carta de Sêneca a Políbio, que era um ex-escravo do imperador romano Cláudio. Nessa carta, o objetivo de Sêneca é consolar Políbio pela morte de seu irmão, mas também é uma intenção implícita do pensador estoico de conseguir retornar de seu exílio. Ele se encontrava em exílio na época que escreveu a carta, e como Políbio era uma pessoa no círculo próximo de Cláudio, acredita-se que ele tentou, por meio dessa carta, também pedir a Políbio, que pedir implicitamente que Cláudio permitisse que Sêneca retornasse de seu exílio. Enfim, no artigo é feita uma análise dessa carta que permite a gente entender o pensamento de Sêneca sobre os ex-escravos libertos. Bom, primeiramente, Sêneca trate sempre como igual Políbio, sempre, inclusive, o trate como também outra pessoa, uma pessoa letrada, né? Políbio havia conseguido ascender socialmente dentro da hierarquia política do Império Romano, ele era uma pessoa no círculo próximo de Cláudio. Sêneca sempre o trata como igual, embora Sêneca sempre o trate como igual, implicitamente existem marcas que nos permitem inferir que Sêneca achava que Políbio não conseguiria atingir o que Sêneca chamava de liberdade moral, que era justamente seguir os princípios da filosofia estoica, de se desprender dos bens materiais, se desprender do medo da morte, ser mais racional, controlar as expectativas em relação ao mundo e justamente viver o que Sêneca chamava de uma vida livre. O primeiro indício disso é que Sêneca, como forma de consolação a Políbio, diz que ele deve se empenhar ainda mais no trabalho a Cláudio. Isso difere muito de outras cartas de consolação que Sêneca escreveu, principalmente, por exemplo, a sua mãe, e que ele diz que sua mãe deve buscar o consolo, o conforto na família. Sêneca diz, por outro lado, que Políbio deve buscar seu conforto no imperador, ou seja, no seu antigo dono, entre aspas. Dessa maneira, a gente já entende que Sêneca concebe Políbio como quase que uma extensão do imperador, porque no momento de perda, que ele precisa de apoio, ele deve buscar justamente ao imperador e não à sua família, aos seus amigos, e sim ao seu dono, ou seja, seu dono é quem teria essas respostas para Políbio. Além disso, a gente também vê um contraste muito grande entre o que Sêneca pensa do irmão de Políbio. Ele diz a Políbio, em determinado momento da carta, que o irmão de Políbio agora está livre após a morte, né? Estaria em um lugar em que ele poderia exercitar completamente sua liberdade. Isso vai de encontro ao pensamento de Sêneca de se desprender do medo da morte. E ele diz que o irmão de Políbio está livre, e ele faz, é feito uma contraposição entre o estado do irmão de Políbio e Políbio na Terra, em que implicitamente Sêneca dá a entender que Políbio não se encontra livre na Terra, que seu irmão está em um lugar melhor. Logo, se Políbio não se encontra livre, apesar de ser um liberto, ele permanece sendo um escravo. Civilmente, ele é liberto, mas ele permanece sendo um escravo, na visão de Sêneca. E, enfim, a partir daí a gente percebe que o Sêneca acredita que todos os libertos não conseguem atingir o estado de liberdade moral que Sêneca concebe como ideal, justamente porque são concebidos como extensão do imperador, porque talvez não tenha o conhecimento filosófico necessário, intelectualidade filosófica necessária para atingir esse estado de liberdade moral, para se desprender da morte, enfim. E justamente essa discussão que a gente quer suscitar aqui, só para ter um pouquinho de contexto histórico, isso vai de encontro às leis romanas que eram aprovadas na época de Sêneca. Muitas delas retiravam alguns direitos de libertos, muitas delas prendiam os libertos aos seus escravos, às decisões políticas, aos testamentos de libertos aos seus ex-donos. E, enfim, justamente essa discussão que a gente quer suscitar aqui. Será que realmente os ex-escravos não conseguiam atingir esse estado de liberdade moral, como de Sêneca, ou não, que isso é tudo uma grande bobagem, que eles conseguem sim ser livres moralmente como qualquer outro homem já nascido livre. Começar aqui a discussão entre nossos membros do podcast. Começar com o Caio. Caio, o que você acha desse pensamento de Sêneca? Concorda ou discorda?
Concordo com o pensamento de Sêneca, pois mesmo o escravo tendo a liberdade perante a lei, ele vai passar a viver uma vida conturbada, visando enriquecer e esquecer o seu passado pobre, vivendo apenas dos bens materiais. Ou seja, ele vai viver em função dos bens materiais e vai estar preso mentalmente. Esse é o objetivo.
Por isso ele não vai conseguir atingir sua liberdade completa. Muito bem, muito bem. Bom, vamos agora consultar com o nosso outro membro do podcast, Gabriel Gontijo. Gonti, o que você acha? Concorda ou discorda com o Sêneca?
Eu, além de concordar com o Sêneca, concordo com o meu companheiro Caio, que agregou alguns pontos defendendo Sêneca, e dizendo que mesmo o escravo, ex-escravo no caso, liberto já, ele não consegue levar uma vida, vamos dizer, normal, já que ele, além de ficar um bom tempo sob controle de uma outra pessoa, no caso seu patrão, ele, além de tomar decisões mais seguras, não equivocadas, ele teria um pouco de receio de fazer algumas coisas, de ter sua própria opinião, que ele não teria uma base já prévia, ele teria uma base feita pelo seu patrão.
As experiências passadas dele iriam afetar as decisões dele no presente.
Sim, mas pelo fato de que ele levou uma vida, não dizendo que seria a vida inteira, mas algum período dela, sob domínio de outra pessoa, sobre que a pessoa tomava suas decisões.
Meio que virou uma extensão, né?
Isso.
Do cara. Justiça. Você é a voz dissoante aqui da mesa. Eu até consigo enxergar a razão nos pontos que o Caio e o Gonti levantaram, mas até concordo com eles com reservas, mas discordo muito mais, e discordo em geral do pensamento Sêneca. É claro que as experiências passadas não podem ser ignoradas, e as experiências passadas da escravidão. E como o Caio bem ressaltou, pode ser que os escravos tenham uma tendência a acumular bens materiais após se libertarem, até porque eles eram negados direitos sob domínio do patrão de acumular bens, de acumular propriedades, e pode ser que eles tenham uma tentação a isso por eles nunca terem tido uma experiência prévia nesse sentido. Isso aí eu não refuto. Mas eu acho que a gente precisa, de certa maneira, dissociar a imagem do escravo à do seu patrão. Eu acho que que muitas vezes o escravo é visto como uma extensão do patrão, e eu acho que isso não é verdade. O escravo tem sua consciência própria. Muitos escravos, seja no Brasil colônia, para ficar no exemplo da contemporaneidade, ou durante o Império Romano, para pegar um exemplo da antiguidade, Muitos escravos eram versados em áreas de extrema intelectualidade, eram letrados, e então por isso eles têm consciência, total consciência própria, acho que tem total, não são alienados. É, claro que a experiência da escravidão influencia, mas não acho que sejam pessoas com, sem uma, de certa forma, uma consciência, sem a capacidade de pensamento crítico. E por isso você é dissonante nesse sentido. É, eu acho que é uma visão míope achar que o escravo é uma extensão do patrão, e acho até que Sêneca se contradiz, ele é contraditório nesse sentido. É, em determinado momento da carta dele a Políbio, ele diz que a liberdade não pode ser comprada. Logo, se a liberdade não pode ser comprada, ela não advém da sua origem social, ela não advém do dinheiro. Um escravo pode muito bem ser livre, moralmente falando, né, no conceito de Sêneca, e enquanto pessoas livres civilmente podem não ser moralmente. Então acho que Sêneca é inclusive contraditório nessa perspectiva dele, e por isso eu vou discordar aí do Caio e do Gonte. Acho que pode até ser que seja um processo mais dificultoso devido ao processo da escravidão, à perda de autonomia que a escravidão inevitavelmente inflige a um escravo, mas eu vou discordar. Eu acho que os escravos, os libertos, no caso, têm total capacidade de chegar a alcançar essa dita liberdade moral idealizada por Sêneca. Eu discordo de Sêneca nesse aspecto, e vou discordar de vocês também. E a gente vai ficando por aqui na nossa primeira edição do podcast Sêneca no Boteco. Espero que vocês tenham conseguido entender um pouquinho mais o pensamento de Sêneca, dessa distinção entre a liberdade civil e moral que ele faz. Espero que vocês tenham apreciado esse bate-papo descontraído entre amigos sobre a filosofia de Sêneca. Até mais!